agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais uma sexta-feira de Papo pro Ar aqui na Rádio USP, sempre com pessoas importantes, pessoas que realmente chamam a sua atenção através da arte. E hoje estamos num verdadeiro sarau ou luau, esse clima que conquistou aí milhões de seguidores na internet, com essa dupla, com esse duo de amigos que se conheceram, eles vão me confirmar isso, mas eles se conheceram através da música, criou-se aí uma sinergia muito bacana entre eles, e essa sinergia conquistou o público com muitas visualizações de clássicas que eles fizeram aí versões, inclusive com o reconvexo do Caetano, que eles vão contar pra gente essa história. E agora, eles estão aí já com o primeiro álbum lançado, já estão preparando aí novos singles, trazendo aí importantes nomes para essa nova geração conhecer também figuras importantes da nossa cultura, não somente musical, mas também cultura artística num todo. Eles convidaram aí a Zezé Mota para participar com toda a sua grandeza num lindo trabalho que a gente vai ouvir aqui no final do De Papo pro Ar. Bom, falei tudo isso, vamos conhecer o duo Luau. Esse duo que nasceu exatamente numa conexão, e essa conexão você vai sentir agora. Que alegria é estar com PH Moraes e também Fernando Pivelli. Que honra falar com vocês, sejam bem-vindos, viu?
Oh, muito obrigado, viu, Cido? Muito obrigado pela recepção. E a gente está muito feliz de estar tendo essa primeira conversa sobre o nosso novo single e também falar um pouco mais sobre o Luau, essa conexão entre eu e Fernando. Uma conexão de amizade mesmo, genuína, e que foi trazendo a gente até se assumir como duo, né? E é isso, a gente está muito feliz de estar aqui, obrigado mesmo.
Que legal. Fernando, seja bem-vindo.
Obrigado, Cido. Felicidade imensa de estar aqui, essa rádio maravilhosa.
Bom, vocês se conhecem, então, antes da pandemia, não foi a pandemia que uniu vocês, não, né?
Não, a gente se conhece antes. Em 2018, se eu não me engano, a gente se juntou, de fato, para facilitar, na verdade, a nossa saída até de São Paulo para fazer shows, porque a gente percebeu que tinha ali um repertório muito parecido, né? Eu tenho a minha carreira solo e o Fernando também tem a carreira dele, e a gente tinha um repertório ali muito parecido. E aí a gente começou aí pelo mundo. Só que antes disso, né, eu conheci o Fernando, acho que em 2016.
18, acho.
Foi? Não sei, acho que foi um ano, dois anos antes, não sei. Porque teve todo o processo também do... Eu conheci o Fernando tocando numa banda, na verdade. E era uma banda de reggae. Era uma banda incrível que eu vi todo mundo abrindo voz. Fiquei impressionado com toda aquela sinergia deles também, e aí a partir disso eu comecei a trocar uma ideia com o Fernando mesmo sobre música, sobre composição, e aí o Fernando foi para a carreira solo dele, né, teve toda essa...
De escrever um som junto, né, não foi assim?
Verdade.
E aí, nesse primeiro dia a gente fez Guaiká, que é uma das nossas músicas também mais ouvidas, né, hoje eu gravei ela primeiro na minha carreira solo, depois a gente trouxe pro Luau, né?
Lua, se estivesse assim tão longe, impossível de chegar. As cores que invadiam o horizonte não haveriam no olhar. O tempo pra nós dois, um céu pra cada um. Por ondas de destino e desatino, o meu mundo encontrar.
E foi daí que veio a conexão, aí teve um pouco com o Luau mesmo, né? Na Barra do Saí, Litoral Norte. Foi dali que começou a tocar e então tocamos juntos, né?
É, a gente iniciou, acho que nosso, realmente o nosso primeiro show foi num hostel em Juquei, né?
Barra do Saí.
E aí a gente sentiu ali que as pessoas que estavam ali já assistindo nossa primeira conexão já estavam junto da gente, e isso deu um incentivo para a gente seguir junto, fazer... até para facilitar mesmo na venda dos shows, né? Que quando a gente pega os dois violões e as duas vozes e vai para o mundo, fica mais fácil, né? Tanto para a gente quanto para quem contrata ali. E nesse meio do caminho o pessoal conectou muito com a gente e nós saímos pelo mundo mesmo sem se assumir como duo ainda, né? E a Guaiacá é uma música... foi a primeira música que a gente compôs junto nesse encontro. E nós tivemos a feliz escolha, né, de juntar a música Cordeiro de Nanã, de Matheus Aleluia e Dadinho. E nós fizemos uma versão conectada entre a Cordeiro de Nanã e a Guaiacá, que foi... depois da Edo Xum, né, que é uma versão da música do Jerônimo Santana, da Bahia, foi o nosso viral maior entre os que nós temos hoje, né, da Reconvexo, enfim. Foi essa junção da Cordeiro de Nanã com a Guaiacá. Nós tivemos a feliz ideia, na verdade foi a ideia do Fernando, de misturar essas duas músicas e até hoje no show acredito que seja a de maior apelo, assim, né? Quando a gente começa a tocar Guaiacá com a introdução de Cordeiro de Nanã, é uma coisa assim, uma conexão etérea, parece.
É um vento contrário do tempo, é a vida toda num momento bom de amor. Mesmo preso nesse movimento, a harmonia desliza dentro do tom.
Que trabalho lindo. Bom, o PH comentou aqui do encontro dos violões, né? E tem um dado momento aqui que vocês citam aqui no release de vocês, essa junção, né, da corda de aço com a corda de nylon. Isso reflete na execução da música, no resultado da música, da corda do violão, nylon, aço. Explica pra gente um pouquinho dessa sonoridade.
Ah, eu acho que assim, varia em questão de tocabilidade, né, de estilo, de pegada. Eu sempre gostei de tocar muito guitarra, mas tem uma influência muito grande até do que meu pai tocava em casa, né? Meu pai não é músico profissional. Ele é professor, inclusive foi professor da USP, da Poli.
Que legal.
Sim. Mas ele sempre tocou MPB em casa, então eu tinha muita essa influência de MPB. E quando eu fui partir para minhas composições, eu vi que eu tinha muita essa influência de Gilberto Gil, Caetano. Então a sonoridade, né, assim, da MPB, da Bossa Nova, né, tem muito do violão de nylon, né? E aí quando a gente mistura influência, pegar... o reggae, surf music, né? Coisas que a gente ouvia naquele momento que a gente se juntou. O violão de aço aí já tem os licks, né? Já tem aí uma tocabilidade, né? Uma sonoridade mais para essas outras vertentes. E aí a junção dá o que a gente coloca de identidade, assim, do nosso som, né? A gente se entendeu assim, misturando os violões. Obviamente tem versões que a gente faz também. Com dois violões de nylon, né, gravações em si, a gente vai misturando bem, né, nem sempre é fixo um nylon e um aço, mas a gente acredita que essa mistura aí dá uma identidade pra gente.
Modo, yeah, yeah. E ao me mover. Modo, yeah, yeah.
água de sal que me faz reviver. Nos horizontes limpos de você. Iemanjá como guia de mar, Odoiá, inspiração que me faz respirar, calar, sentir, observar, ouvir, viver, então falar.
O gostoso é que vocês, na releitura de Reconvexo, por exemplo, vocês trouxeram aí uma percussão na palma da mão e depois vocês introduziram as cordas. E a sonoridade vocal de vocês é impressionante como elas se misturam. Às vezes, se a gente, por exemplo, fecha o olho, a gente não sabe quem está cantando. Como isso é bacana. Vocês acham que isso que ajudou a conquistar essa nova geração? Porque vocês trouxeram aqui o Reconvexo na década, final da década de 80. E vocês trouxeram aqui nessa releitura para essa nova geração que muitas vezes nem sabia que Reconvexo era de Caetano.
Não só as vozes, é uma coisa de conexão mesmo, no geral, né? Da gente também, eu acredito muito que tem a parte de energia de quando você passa algo que você está gostando de fazer, sabe? Se a gente estivesse ali talvez numa música que a gente não tenha familiaridade ou que goste mesmo, que passe essa vontade, as pessoas também ganhariam e entenderiam que a gente não estava no caminho certo, sabe? Então, acho que tem muito da intenção que a gente joga, eu acho que é isso. E como nós dois jogamos, né, de uma maneira conjunta, essa energia ela transparece, então acaba que o pessoal acaba entendendo que a gente está fazendo o que gosta. E as vozes é uma conexão genuína também, né? Os timbres realmente combinaram. Acho que foi uma coisa desde o começo, né? Que bateu mesmo.
Que as vozes combinam, né?
É isso. Exatamente. Combina as vozes, com certeza.
Eu sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança, destemida e ara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca, da ruma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega a careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador. Que não seguiu o Olodum balançando o perro. E que não riu com a risada de Andrew Arrow. Que não é recôncavo e nem pode ser reconverso.
Bom, eu vou fazer uma pergunta, por favor, não se ofendam. Mas, porque vocês têm aí inúmeras visualizações, inúmeras. Vocês têm aí bastante seguidores, vocês fizeram o trabalho inverso, né? Vocês saíram do palco para os streamings. Vocês então já conquistaram o público pessoalmente em shows e depois vocês conquistaram o público na rede social e também nas mídias. Esse processo foi um processo natural? Quando vocês fazem um trabalho, quando vocês fazem uma gravação original de vocês e quando vocês também fazem alguma versão, vocês buscam essa quantidade de visualizações ou vocês nem pensam nisso, vocês priorizam realmente o gosto pela música?
Eu vou voltar na ideia do genuíno, né? Mesmo que me remete ao fluido, né? Só para contextualizar a nossa história no digital. A gente gravou a nossa primeira música, O Vento Leva, no final de 2022, e foi quando o Luau, de fato, se tornou um projeto, né? A gente se assumiu como duo. Então, aqui a gente completa 2 anos, né? Esse ano. Então, a gente lançou O Vento Leva, e nós fizemos o primeiro vídeo para o Instagram e TikTok de uma versão acústica dela. Foi o nosso primeiro vídeo.
Toda nuvem que tapa o sol, o vento leva. Toda nuvem que tapa o sol, o vento leva.
Toda nuvem que tapa o sol, o vento leva. Toda nuvem que tapa o sol, o vento. Uera para uera papá. Uera para uera papá.
E aí na sequência, o Fernando, que já tinha ido para o sul da Bahia, em Porto Seguro, em Caraíva, ele escutou uma música lá, que era Edo Xum, que é uma música que é muito tocada lá e é conhecidíssima na Bahia. Eu acredito que até Norte e Nordeste a Edo Xum é muito conhecida, do Jerônimo Santana. E aí o Fernando trouxe essa ideia da gente fazer uma versão. Para além da O Vento Leva, então a gente fez um vídeo da Edo Xum. E nisso o Fernando falou, pô, a gente precisa ir para Caraíva, porque ele, além de ter ido viajar para lá, ele tocou lá. Ele falou, pô, cara, a gente precisa voltar para lá e fazer um som lá, como luau. Aí eu fui para essa viagem, nisso a gente tinha colocado a Edo Xum no ar, no Instagram e no TikTok. Chegando lá em Caraíva, a gente tinha basicamente 800 seguidores, trazidos pelas nossas pelos nossos shows, nossas carreiras também.
O Instagram, né? Assim, a gente priorizava nossas carreiras individuais antes, então a gente queria que o público assistisse, buscasse a gente como Fernando e PH para escutarem as nossas músicas. A gente já tocava as nossas músicas nos shows, né? Resolveu criar o Instagram para ficar mais fácil o pessoal entender que a gente era também esse projeto, né?
Exato.
A gente lançou esse vídeo.
E aí é Edo Xum, a gente chegou lá com 800 seguidores. Eu costumo contar essa história e sem saber mesmo o que aconteceu. A gente foi de um dia para o outro, foi exatamente de um dia para o outro. O meu celular, ele começou a trazer notificação assim, sem parar. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que está... Será que eu fiz alguma besteira? Será que aconteceu? Aí, acho que o Fernando também estava no quarto lá, da casa que a gente estava. Acho que os dois, no mesmo momento, assim, se ligaram e falaram, mano, o que está acontecendo? Que está notificação? A gente foi ver, a música, ela estava... não parava de vir comentário, de vir curtida, tudo que era notificação. Compartilhamento, foi uma loucura, assim, de um dia para o outro mesmo. A versão já estava no ar, acho que um mês, não foi?
Quase isso, acho.
Estava um mês e não tinha surtido algo nesse sentido. E aí a gente estava lá em Caraíva já, iniciando os shows do circuito de lá. E aí veio esse tanto de notificação, a gente foi ver, tava de 800 pessoas que estavam seguindo, foi para 12 mil. Uma coisa assim, que a gente não sabe explicar até hoje. Eu não sei se, de repente, como o público de Caraíva é muito variado, lá tem gente do mundo inteiro, né? É um lugar muito turístico. E eu comecei a marcar os lugares, antes de acontecer isso das notificações, eu comecei a marcar os lugares que a gente ia tocar. Então, não sei se o pessoal, pela localização, começou a ver, aí... Eu não sei o que aconteceu, ou se o Instagram começou a entregar também, pode ser.
Energia da Bahia.
Energia da Bahia, pode ser. Mas isso também aconteceu no TikTok, então não foi uma coisa da plataforma em si, né, do aplicativo. Então, é uma história que a gente tem, que eu não sei qual o motivo que aconteceu, acho que é esse... Eu volto para o fundamental da coisa, que é a sinergia e é a verdade do que você faz, entende? Em qualquer que seja a área ou vertente musical ou qualquer coisa que você faça com verdade, eu acho que vai surtir o efeito de alguma forma, entendeu? E esse foi o nosso início, na verdade, né? Final de 2022, quando a gente se assumiu de fato como um projeto luau, aconteceu isso e que foi um incentivo para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, que na verdade é um conteúdo que a gente ama fazer, né? E foi essa a história do começo do Luau.
Música.
cidade todo mundo é do chum. Homem, menino, menina, mulher, toda essa gente radia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha.
Bom, isso que você falou, né? O amor. Então foi pra a arte, a união de vocês com o mesmo objetivo, foi aí trazendo esse resultado maravilhoso. E quem sai ganhando é o público e a geração, porque vocês trazem assim a linguagem atual, uma sonoridade moderna, e vocês mantêm a riqueza e todo o conteúdo bacana da música popular brasileira. Então, isso sim, vocês mantêm a música brasileira viva e ativa, porque sempre quando eu trago aqui convidados, a nossa preocupação é dessa futura geração manter o que a música brasileira é formada, que ela foi formada ao longo dos anos por grandes nomes. Desde Francisco Alves, Orlando Silva e outros grandes nomes da década de 20, 30, 40. E aí veio para Jovem Guarda, Bossa Nova, grandes nomes. Tom Jobim, que agora esse ano completa aí 30 anos da sua ausência, mas a sua obra é eterna. Então, essa nova geração é a nossa preocupação de poder manter aí toda essa riqueza cultural ativa numa visão contemporânea, mas também numa visão rica. E vocês estão conseguindo fazer isso para nossa alegria. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu?
Muito obrigado. Fico lisonjeado. Não sei nem o que falar. Obrigado.
Vocês uniram aí a experiência de cada um nesse duo. E vocês falaram da carreira solo, né? Vocês vieram de uma carreira única e depois se uniram. Mas com essa união, não ficou para trás a carreira solo individual de vocês, não, né? Vocês continuam trabalhando, cada um também, na sua carreira solo, ou não? Vocês estão mais focados agora no duo?
Então, a carreira solo, ela existe, né? Ela tá lá no Spotify, tá nos streamings, no YouTube, enfim. Mas show, por enquanto, a gente não tá conseguindo. Não é nem por... Assim, a gente nem tem opção, na verdade, eu acho, agora, porque é tanta coisa acontecendo no Luau que a gente não consegue parar, por exemplo, para ensaiar um show individual. É muito tempo tomado, né?
Com outros projetos, né? Tá 100% focado nesse projeto agora. Não de tempo mesmo, não gostaria de fazer várias.
É por questão de tempo mesmo. E são muitas coisas, né? Até para... É muita organização antes de qualquer coisa, né? Para lançar uma música exige uma organização com muita antecedência. Para fazer os shows existe uma organização com muita antecedência.
Os vídeos, as versões, tudo, né?
Tudo.
A gente, né? Muitas coisas acaba que a gente mesmo faz, né? Assim, a gerência de Instagram, audiovisual, então...
É muita coisa. Valeu. Inclusive, eu vou trazer uma novidade aqui. Falando de organização, no ano que vem surgiu a oportunidade da gente fazer shows na Europa. E a gente vai, a partir de abril, no meio de abril, já temos um show marcado na Suíça e pretendemos andar até, né, até Portugal, ali, fazer todo o circuito possível para conseguir fazer uma andada pela Europa mesmo, né, levar a música brasileira para lá. E isso exige muita organização, né? Então, a gente já está vendo isso, não é de agora. Então, para além da ação em si, né, que é o próprio show, que é a hora de tocar, tem toda uma caminhada antes disso para chegar até ali, né? Então, a gente não consegue, no momento, parar para fazer um show individual, né? Que aí demanda muito tempo mesmo, é muita coisa, é muita organização.
Bom, fica aqui o convite, então, quando vocês estiverem lá na Suíça, em abril de 2025... pra gente saber como é que foi essa primeira turnê, essa primeira
Vamos.
Fora do Brasil. Podemos marcar?
Já tá marcado, já.
Show de bola. Então a gente vai conversando e a gente traz aqui um De Papo Pro Ar em turnê. E a gente começa essa série com o PH Moraes e o Fernando Pivelli, o Uau. Bom, vamos falar então de Aruanda. Aruanda que traz aí essa sonoridade bem brasileira. Vocês trazendo aí uma questão afro-raiz, onde vocês trazem aí a Zezé Mota, artista que dispensa apresentações, mas muita gente dessa nova geração pensava que a Zezé fosse somente a atriz de trabalhos maravilhosos no cinema, teatro e televisão. E pouca gente sabia que ela é uma grande cantora, que fez sucesso na década de 70 e está aqui, viva, forte, uma garra tremenda representando a força da mulher e, soberanamente, a força da mulher negra, apesar de todas as tecnologias e toda a evolução. Infelizmente, para certas coisas, falta muito, um caminho longo a evoluir ainda, mas por falta, principalmente, de respeito. E vocês trazem aqui Zezé Mota nessa força, essa mulher gigante que ela é, nessa participação desse single Aruanda. Conta pra gente.
Bom, a Aruanda, como o Fernando comentou, né, a gente vai entendendo o que cabe na voz de cada um, como que são as divisões, né? E a gente teve uma música anterior a essa, que foi lançada recentemente, chama Capoeira, que o Fernando que escreveu, e ali ele tá como a voz principal dessa música. Aliás, uma música linda, procurem também, Capoeira. E aí na sequência eu trouxe a Aruanda, que eu que escrevi e eu que estou como voz principal, só que a gente sempre tem, sempre os dois estão na música, né? Não, isso é indispensável. E nessa música, na verdade, eu escrevi ela dentro de uma relação que eu estava, que a música fala sobre o convívio da pessoa, de ver a pessoa evoluindo, de ver a pessoa crescendo, quero ver você entardecer. O entardecer é exatamente isso, é ver a pessoa crescendo em vários âmbitos, né? E ao decorrer do caminho, eu vi que essa música ela também poderia falar sobre o crescimento de uma criança. E eu comecei a enxergar desse jeito. E música tem, a letra tem muito isso, né? Da interpretação de quem, da ótica de quem escuta, né? Totalmente, na verdade, da ótica de quem escuta, das coisas que a pessoa viveu, das experiências que ela traz, né? E aí eu comecei a enxergar, acho que pela primeira vez na vida eu comecei a escrever uma música de um jeito e depois imaginei ela de outro. E aí eu comecei a visualizar ela como uma história de uma criança mesmo, de alguém que está vendo uma criança crescer e florir, e enfim... E no final dessa música, quando a gente estava gravando com o Jeff Pina, que foi o produtor dela, tinha um instrumental que era uma coisa assim, mais para a gente sentir, como ela fala de Oyá, que também é Iansã, né, orixá, que apesar de ser orixá do fogo, orixá feminino do fogo, representa o vento, então que representa movimento, mudança, né? E aí, no final dessa música, tinha essa parte instrumental que era para sentir esse movimento do vento, da mudança. Só que eu senti que faltava uma fala ali. E a gente nunca tinha feito algo recitado, sabe? Um poema, algo nesse sentido. E eu falei, pô, eu vou escrever uma coisa aqui. E a gente estava até no estúdio. Falei, ó, eu vou colocar a voz aqui... ver o que vocês acham disso. E aí todo mundo ficou de acordo com o poema. O Jeff até na hora falou, pô, parecia que tava faltando isso mesmo, tá muito bonito. E aí eu colocando a voz, eu já tinha, na verdade, remetido a uma voz de uma senhora, uma voz de sabedoria, entende? E a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Zezé Mota. E eu também não sei explicar o motivo, ela me veio na cabeça. Tanto é que o Fernando e o Jeff, eles perguntaram, mas por que que a Zezé... Eu falei, cara, não sei, é a voz da sabedoria, sabe? E aí, se você for buscar a contribuição da Zezé como artista, e como ser humano mesmo, tudo que ela representa de atuação, de canto, ela é ativista, ela é atenta a muitas causas, ela dá palestra, sabe? Então, tudo que ela contribui de forma... É um calor, sabe? Ela é um furacão. E também leve, trazendo a sabedoria, sabe? É um furacão leve, se isso pode existir. E é o equilíbrio. E aí foi isso. Na verdade, foi uma escalada, né? A música ela foi se formando, e eu também acredito muito nisso, que a música ela vem falando como ela quer chegar ao mundo, sabe? Você começa de um jeito dando a intenção, só que no caminho ela mesmo vai mostrando como ela vai se identificar, sabe? E isso a gente também tem que estar atento para escutar e também dar vazão para isso acontecer de uma forma fluida, sabe? E foi dessa maneira que aconteceu. Então a música acabou sendo, na verdade, de uma ótica de uma pessoa vendo uma criança crescer e florescer, e no final a Zezé traz esse poema que eu escrevi para fechar a música e coroar, na verdade. Ela é nossa madrinha agora. Eu nem sei se ela tem essa intenção, mas para mim ela é nossa madrinha, entendeu? Ela é incrível, assim, ela coroou. Ela foi o presente do nosso projeto até aqui.
Recebeu a gente muito bem. É um amor de pessoa.
É um amor de pessoa. É incrível.
Bom, vamos então esse trabalho com essa... com esse novo single, Aruanda, com a participação de Zezé Mota. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui, contar essa história bonita, e tenho certeza que é mais uma página de um livro grandioso, que terão novas páginas, novas ilustrações, para nossa alegria. A nossa cultura vai se manter viva e ativa com trabalhos aí que realmente são excepcionais. Parabéns, continue firme nessa caminhada, e que acho que esse novo single é o primeiro passo para um novo álbum, né?
Possivelmente. No ano que vem a gente pretende, realmente, você acertou, fazer o nosso primeiro álbum, na verdade, de estúdio, né? Que a gente tem o nosso álbum ao vivo, gravado em São Paulo, e nosso primeiro álbum de estúdio provavelmente chega no ano que vem. É isso.
Que honra falar com vocês. Parabéns, viu? Muito obrigado, PH Moraes e Fernando Pivelli, viu?
Eu que agradeço, Cido.
Obrigado, Cido. É isso. Muito axé. Energia vital. É isso.
Quero ver o sol na tua pele. Quero ver você entardecer. Vira a ventania, brisa leve. Oi, aê, parrei. Te conta dos sonhos de Luanda, te conta do pouco que eu sei. Sonha com a paz de Aruanda, onde todo mundo é rei. Oiá, epa rei, oiá, iê, iê. 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 Quero ver o sol na tua pele. Quero ver você entardecer. Vira a ventania, brisa leve. Oiá, epa rei. Te contar dos sonhos de Luanda. Te contar do pouco que eu sei. Sonha com a paz de Aruanda, onde todo mundo é rei. Onde todo mundo é rei. Onde todo mundo é rei. Oiá, epa rei. Oiá, iê, iê. Oiá, epa rei. Oiá, iê, iê. Oiá, epa rei. Oiá, iê, iê.
Barré. Oh yeah, yeah, yeah. Epa, hey.
E veja só, num planeta tão gigante, foi brotar uma semente que vai crescer, vai florir e plantar outras sementes também. Vai voar feito passarinho, mas vai ter ninho para voltar. Porque nesse espaço-tempo, em meio a tanto movimento, é de se dividir o que há de realizar. Grandiosa seja essa passagem, cheia de amor, saúde e coragem. Assim é, assim foi e assim será.
De Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.